A Sentinela, edição de estudo, julho de 2022. Estudo 28. Este artigo será estudado na semana de 5 a 11 de setembro. O reino já é uma realidade. Texto temático. O reino do mundo tornou-se o reino do nosso Senhor e do seu Cristo. Apocalipse 11:15. Cântico 22. Venha o teu reino. O que vamos ver? Nós estamos a viver numa das épocas mais emocionantes de todos os tempos. O reino de Deus já está estabelecido, assim como as profecias bíblicas predisseram. Neste estudo, vamos analisar algumas dessas profecias e ver como fortalecem a nossa fé em Jeová e nos ajudam a continuar calmos, não só agora, mas também no futuro. Parágrafo 1. Pergunta. Qual é a situação do mundo atualmente e o que é que isso prova? Ao olharem para a situação atual do mundo, muitos acham difícil acreditar que as coisas vão melhorar. Afinal, as famílias estão divididas, as pessoas estão a ficar cada vez mais violentas e egoístas, e muitos acham difícil confiar naqueles que têm autoridade. Mas, na verdade, tudo isso é uma prova de que as coisas vão melhorar. Porquê? Porque as pessoas estão a agir exatamente como a Bíblia disse que aconteceria nos últimos dias. 2 Timóteo 3, 1 a 5. Qualquer pessoa que tirar tempo para analisar os factos vai reconhecer que a profecia sobre os últimos dias está a cumprir-se. Isso prova que Jesus já está a governar no reino de Deus. No entanto, além da profecia em 2 Timóteo 3, 1 a 5, existem outras profecias que falam sobre o reino de Deus e que já se estão a cumprir. Rever algumas dessas profecias vai fortalecer a nossa fé. Parágrafo 2. Pergunta. O que veremos neste estudo? E o que vamos conseguir entender? Neste estudo, vamos ver, primeiro, uma profecia que nos ajuda a entender quando o reino de Deus começou a governar. Segundo, profecias que nos ajudam a ter a certeza de que Jesus se tornou rei do reino de Deus no céu. E terceiro, profecias que mostram como os inimigos do reino de Deus vão ser destruídos. Vamos ver que essas profecias são como as peças de um puzzle. Quando juntamos essas peças, conseguimos ver o quadro completo e entender onde estamos na corrente do tempo. Também conseguimos entender que está tudo a acontecer de acordo com o tempo que Jeová estabeleceu. A legenda da imagem da capa que está relacionada com o parágrafo 2 diz: as profecias de Daniel e de Apocalipse são como as peças de um puzzle. Quando juntamos essas peças, conseguimos ver o quadro completo e entender onde estamos na corrente do tempo. Também entendemos que está tudo a acontecer de acordo com o tempo que Jeová estabeleceu. Como podemos saber quando o reino foi estabelecido? Parágrafo 3. Pergunta. O que é que a profecia em Daniel 7, 13 e 14 indicava sobre Jesus? A profecia em Daniel 7, 13 e 14 indicava que Jesus Cristo seria o governante perfeito para o reino de Deus. Pessoas de todas as nações ficariam felizes por servi-lo, e ele nunca seria substituído por outro rei. Outra profecia em Daniel predisse que Jesus começaria a governar no final de um período chamado Sete Tempos. Será que é mesmo possível saber quando é que Jesus se tornou rei? Parágrafo 4. Pergunta. Como é que Daniel 4, 10 a 17 nos ajuda a saber o ano em que Jesus se tornou rei? Daniel 4, 10 a 17 diz: nas visões que me passaram pela mente, enquanto eu estava deitado na minha cama, vi uma árvore no meio da terra, e ela era extremamente alta. A árvore cresceu e ficou forte, e o seu topo atingiu os céus. Era visível até aos confins da terra. A sua folhagem era bela, tinha frutos em abundância, e havia nela alimento para todos. Debaixo dela, os animais selvagens procuravam sombra. Nos seus ramos moravam as aves dos céus, e todas as criaturas se alimentavam dela. Na minha cama, enquanto eu observava as visões que me passavam pela mente, vi um vigilante, um santo, que descia dos céus. Ele gritou com voz forte: derrubem a árvore, cortem-lhe os ramos, façam-lhe cair as folhas e espalhem os seus frutos. Que os animais fujam de debaixo dela, e as aves dos seus ramos, mas deixem o toco com as raízes na terra, com faixas de ferro e de cobre, no meio da relva do campo. Que seja molhado pelo orvalho dos céus e que a sua porção seja partilhada com os animais no meio da vegetação da terra. Que o seu coração seja mudado para que deixe de ser um coração humano e que lhe seja dado um coração de animal e passem sobre ele sete tempos. Isto é por decreto dos vigilantes e o pedido é declarado pelos santos, para que todos os que vivem saibam que o Altíssimo é governante no reino da humanidade e que ele o dá a quem quiser e que sobre ele estabelece até mesmo o mais humilde dos homens. Os sete tempos representam um período de 2.520 anos. Esse período começou em 607 antes da Era Comum, quando os babilónios tiraram do poder o último rei da linhagem de David, que governava em Jerusalém. Quando é que os sete tempos terminaram? Em 1914, quando Jeová entronizou Jesus, aquele que tem o direito legal de ser o rei do reino de Deus. Ezequiel 21, 25 a 27. Parágrafo 5. Pergunta. Porquê é que a profecia dos sete tempos é importante para nós? Porquê é que esta profecia é importante para nós? Entender a profecia sobre os sete tempos fortalece a nossa confiança de que Jeová vai cumprir as suas promessas no momento certo. Por exemplo, Jeová escolheu o momento certo para Jesus se tornar rei. Da mesma forma, todas as outras profecias vão cumprir-se no tempo de Jeová. Podemos ter a certeza de que o dia de Jeová não se atrasará. Abacuque 2:3. Como sabemos que Jesus se tornou o rei do reino de Deus? Parágrafo 6. Pergunta A. Como sabemos que Jesus já está a reinar no céu? Pergunta B. Como é que Apocalipse 6, 2 a 8 confirma isso? Perto do fim do seu ministério, Jesus disse algumas coisas que iriam acontecer aqui na Terra, na época em que ele estivesse a governar no céu. Entre outras coisas, ele falou sobre guerras, fome e terremotos. Também disse que aconteceriam pestilências ou doenças num lugar após outro. A Covid-19 é um exemplo disso. Todos esses acontecimentos fazem parte daquilo a que a Bíblia chama o sinal da presença de Cristo. Mateus 24, 3 e 7 e Lucas 21, 7, 10 e 11. Mais de 60 anos depois da sua morte e ressurreição, Jesus deu ao apóstolo João mais detalhes desses acontecimentos. Apocalipse 6, 2 a 8 diz: E vi um cavalo branco. Aquele que o montava tinha um arco. Foi-lhe dada uma coroa e ele partiu vitorioso para completar a sua vitória. Quando ele abriu o segundo selo, ouvi a segunda criatura vivente dizer: Vem! E saiu outro cavalo, que era cor de fogo. Àquele que o montava foi concedido tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. Quando ele abriu o terceiro selo, ouvi a terceira criatura vivente dizer: Vem! E vi um cavalo preto. Aquele que o montava tinha uma balança na mão. Ouvi o que parecia ser uma voz no meio das quatro criaturas viventes, e esta disse: Um litro de trigo por um denário, e 3 litros de cevada por um denário, e não estragues o azeite e o vinho. Quando ele abriu o quarto selo, ouvi a voz da quarta criatura vivente a dizer: Vem! E vi um cavalo descurado. Aquele que o montava chamava-se Morte, e a sepultura seguiu de perto. Foi-lhes dada autoridade sobre um quarto da terra para matar com uma longa espada, com fome, com praga mortífera e com as feras da terra. Todas essas coisas estão a acontecer desde que Jesus se tornou rei, em 1914. Parágrafo 7. Pergunta. Por que é que a situação do mundo piorou tanto depois de Jesus se tornar rei? Por que é que as coisas na Terra pioraram tanto depois de Jesus se tornar rei? Apocalipse 6:2 contém uma informação importante. A primeira coisa que Jesus fez quando se tornou rei foi guerrear contra Satanás e os demónios. O capítulo 12 de Apocalipse diz que Satanás e os seus demónios perderam a guerra e foram lançados para a terra. Desde então, Satanás tem mostrado toda a sua raiva contra a humanidade, e isso está a causar-nos muito sofrimento. Parágrafo 8. Pergunta. Por que é que não ficamos demasiado preocupados com a situação no mundo? Por que é que estas profecias são importantes para nós? Os acontecimentos atuais e a clara mudança na atitude das pessoas são provas de que Jesus já se tornou rei. Por isso, em vez de ficarmos aborrecidos com a atitude egoísta e cruel das pessoas, temos de nos lembrar de que isso é o cumprimento de profecias bíblicas. O reino já é uma realidade. Ao passo que o Armagedom se aproxima, podemos esperar que as coisas piorem ainda mais. É muito bom servirmos um Deus amoroso que nos ajuda a entender porque é que as coisas no mundo estão tão difíceis. A legenda da imagem que está relacionada com o parágrafo 8 diz: nós não ficamos felizes quando vemos más notícias, mas isso indica que as profecias estão a cumprir-se e aumenta a nossa confiança de que o reino de Deus já é uma realidade. Como é que os inimigos do reino de Deus serão destruídos? Parágrafo 9. Pergunta: como é que Daniel 2, 28 e 31 a 35 descreve a última potência mundial e quando é que ela surgiria? Daniel 2:28 diz: no entanto, há nos céus um Deus que revela segredos, e ele revelou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá na parte final dos dias. Este é o sonho, e estas são as visões que lhe passaram pela mente enquanto estava deitado na sua cama. Os versículos 31 a 35 dizem: ó rei, enquanto o Senhor observava, apareceu uma enorme estátua. Essa estátua, que era muito grande e extremamente brilhante, estava à sua frente, e a sua aparência era amedrontadora. A cabeça da estátua era de ouro puro. O peito e os braços eram de prata. O abdômen e as coxas eram de cobre. As pernas eram de ferro, e os pés eram parcialmente de ferro e parcialmente de argila. Enquanto o Senhor observava, uma pedra foi cortada de um monte, não por mãos, e atingiu os pés da estátua, que eram de ferro e de argila, e esmiuçou-os. Então, o ferro, a argila, o cobre, a prata e o ouro foram esmiuçados de uma só vez e ficaram como a palha que voa da eira no verão. O vento levou-os sem que se pudesse encontrar qualquer vestígio. No entanto, a pedra que atingiu a estátua tornou-se um grande monte e cobriu toda a terra. Nós estamos a ver esta profecia a cumprir-se hoje. O sonho de Nabucodonosor indicou o que iria acontecer depois de Cristo começar a reinar na parte final dos dias. Os inimigos de Jesus aqui na Terra incluiriam a última potência mundial, que é representada pelos pés de ferro e de argila da estátua. Essa potência já está a governar. Ela surgiu durante a Primeira Guerra Mundial, quando a Grã-Bretanha e os Estados Unidos formaram uma aliança. A estátua do sonho de Nabucodonosor também indicou pelo menos duas características da potência mundial anglo-americana que a tornariam diferente de todas as potências anteriores. Parágrafo 10. Pergunta A: como é que a profecia de Daniel descreve com exatidão a potência anglo-americana? Pergunta B: que cuidado precisamos de ter? A primeira característica é que a potência anglo-americana não é representada por apenas um material, como as potências anteriores mencionadas na visão de Daniel. Ela é representada por uma mistura de dois materiais, ferro e argila. A argila representa a descendência da humanidade, isto é, o povo comum. Daniel 2:43, nota. Hoje em dia, podemos ver claramente a influência que as pessoas em geral têm sobre os líderes políticos, nas eleições e através de manifestações, sindicatos e campanhas para reivindicar os seus direitos. Por causa disso, os governos não conseguem realizar tudo o que querem. O que se segue é informação adicional. Cuidado com a argila. Na profecia de Daniel, a argila dos pés da estátua simboliza as pessoas em geral. Elas têm o poder de influenciar os líderes políticos e o modo como eles governam. Mas isso pode ser uma armadilha para nós. Se não protegermos o nosso coração, podemos deixar de ser neutros nos assuntos do mundo. Por exemplo, as pessoas querem mudanças e fazem protestos e movimentos políticos para conseguirem isso. Se não tivermos cuidado, podemos acabar por concordar com as ideias delas. O que podemos fazer para não cair nesse laço? Temos de nos lembrar de que Satanás é o governante deste mundo e que a nossa única esperança é o reino de Deus. Parágrafo 11. Pergunta: por que podemos ter a certeza de que estamos a viver no tempo do fim? A segunda característica da potência anglo-americana, representada pelos pés da enorme estátua, é que é a última potência mundial predita na Bíblia. Depois dela, não haverá nenhuma outra. O fim dela será no Armagedom, quando for destruída pelo reino de Deus com todos os outros governos humanos. Parágrafo 12. Pergunta: que esperança é que a profecia de Daniel nos dá? Porquê que esta profecia é importante para nós? A profecia de Daniel tem mais informações que mostram que estamos a viver no tempo do fim. Há mais de 2.500 anos, Daniel predisse que depois de Babilónia, outras quatro potências mundiais surgiriam e teriam um grande impacto sobre o povo de Deus. Além disso, Daniel revelou que a última dessas potências seria a potência mundial anglo-americana. Isso enche-nos de esperança, porque sabemos que em breve o reino de Deus vai destruir todos os governos humanos e governar sobre a terra inteira. Parágrafo 13. Pergunta: como se cumpriu a profecia de Apocalipse 17, 9 a 12? Apocalipse 17, 9 a 12 diz: é nisto que se exige uma mente sábia. As sete cabeças representam sete montes, sobre os quais a mulher está sentada. E há sete reis. Cinco já caíram. Um é, e o outro ainda não chegou. Mas quando chegar, terá de permanecer por pouco tempo. E a fera que era, mas não é, ela própria também é um oitavo rei, mas procede dos sete e vai para a destruição. Os dez chifres que viste representam dez reis, que ainda não receberam um reino, mas recebem autoridade como reis por uma hora, juntamente com a fera. A destruição causada pela Primeira Guerra Mundial levou ao cumprimento de outra profecia bíblica sobre os últimos dias. Os líderes mundiais queriam que houvesse paz no mundo. Por isso, em janeiro de 1920, formaram a Liga das Nações, que foi substituída pelas Nações Unidas em outubro de 1945. Na profecia, essa organização é chamada um oitavo rei. Mas não é uma potência mundial, porque a sua influência e poder dependem do apoio de outros governos, que na Bíblia são chamados dez reis. Parágrafos 14 e 15. Pergunta A: o que é que Apocalipse 17, 3 a 5 diz sobre Babilónia a Grande? Pergunta B: o que está a acontecer às religiões falsas? Apocalipse 17, 3 a 5 diz: ele levou-me no poder do Espírito para um deserto. E vi uma mulher sentada numa fera de cor escarlate que estava cheia de nomes blasfemos e que tinha sete cabeças e dez chifres. A mulher estava vestida de púrpura e escarlate, estava adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro cheio de coisas repugnantes e das coisas impuras da sua imoralidade sexual. Na sua testa estava escrito um nome, um mistério: Babilónia a Grande, a mãe das prostitutas e das coisas repugnantes da terra. Numa visão dada por Deus, João viu uma prostituta, Babilónia a Grande, que simboliza todas as religiões falsas do mundo. Como é que essa visão se está a cumprir? Já há muito tempo que as religiões falsas têm apoiado e colaborado com os governos mundiais. Muito em breve, Jeová vai colocar no coração dos governantes do mundo o desejo de executarem o pensamento dele. Qual será o resultado? Esses governos, ou seja, os dez reis, vão atacar e destruir todas as religiões falsas. Apocalipse 17, 1, 2, 16 e 17. Como sabemos que o fim de Babilónia Grande está próximo? Para respondermos a esta pergunta, podemos lembrar-nos de que a antiga cidade de Babilónia era, em grande parte, protegida pelas águas do rio Eufrates. O livro de Apocalipse compara os milhões de pessoas que apoiam Babilónia Grande com essas águas que servem de proteção. Apocalipse 17:15. Mas Apocalipse também diz que essas águas secariam, indicando que as religiões falsas perderiam os seus apoiantes. Apocalipse 16, 12. Essa profecia está a cumprir-se hoje, porque muitas pessoas estão a afastar-se das religiões e procuram soluções para os seus problemas noutros lugares. Parágrafo 16. Pergunta: que dois motivos temos para nos alegrar com o cumprimento da profecia de Apocalipse 17? Por que é que estas profecias são importantes para nós? O surgimento das Nações Unidas e o facto de que muitas pessoas já não apoiam as religiões falsas provam que estamos nos últimos dias. Mas mesmo que Babilónia Grande esteja a perder o apoio dos seus seguidores, o fim dela não virá por causa disso. Como vimos, Jeová vai fazer com que os dez reis, que representam os poderes políticos que apoiam as Nações Unidas, executem o pensamento dele. Quando o mundo menos esperar, esses poderes vão destruir Babilónia Grande. Isso vai apanhar toda a gente de surpresa. A destruição de Babilónia Grande vai abalar o mundo e talvez traga muitas dificuldades. Mas o povo de Deus vai ter, pelo menos, dois motivos para se alegrar. Primeiro, as religiões falsas vão ser destruídas para sempre. Segundo, estaremos muito perto de ficarmos livres deste mundo mau. Olhe para o futuro com confiança. Parágrafos 17 e 18. Pergunta A. O que podemos fazer para continuar a fortalecer a nossa fé? Pergunta B. O que vamos ver no próximo estudo? Daniel disse que o conhecimento verdadeiro iria tornar-se abundante, e é isso mesmo que está a acontecer. Nós entendemos as profecias sobre os nossos dias. Daniel 12, 4, 9 e 10. Elas estão a cumprir-se em todos os detalhes, e isso aumenta a nossa admiração e respeito por Jeová e pela sua palavra. Por isso, continue a fortalecer a sua fé, por estudar a Bíblia e ajudar outros a também terem uma forte amizade com Jeová. Todos os que confiarem em Jeová serão protegidos por Ele e terão contínua paz. Isaías 26, 3. No próximo estudo, vamos considerar algumas profecias que falam sobre o povo de Deus no tempo do fim. Vamos ver que essas profecias também provam que estamos a viver nos últimos dias. Além disso, analisaremos provas de que o nosso Rei Jesus Cristo está a liderar o povo de Deus. Como é que estas profecias mostram que o reino de Deus já é uma realidade? Daniel 4, 10 a 17. Apocalipse 6, 2 a 8. Daniel 2, 28 e 31 a 35. E Apocalipse 17, 3 a 5 e 9 a 12. Cântico 61. Avancem testemunhas. Fim do artigo.